Pois bem, no que diz respeito às noções de abstração subjetiva e de idealismo subjetivo, podemos dizer que, se elas não são noções sinônimas, elas o são, pelo menos, noções intercambiáveis. A origem de ambas está ligada ao fato mesmo da intuição intelectual e, portanto, no âmbito do desdobramento da intuição intelectual no sistema de Schelling. Para Schelling, a intuição intelectual terá dois aspectos: um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo da intuição intelectual é a própria atividade livre do sujeito, enquanto esse sujeito é aquele que contempla. Mas também, na intuição intelectual, há um aspecto objetivo, na medida em que aquele que contempla, contempla algo. E é justamente esse algo que, uma vez contemplado, só é contemplado porque ele mesmo age de modo a vir a se fazer consciente naquele que contempla. Mas leiamos um fragmento do texto de Schelling para que isto fique um pouco mais claro para nós. Lerei um fragmento do Zeitschrift für Spekulative Physik, tomo 2, do ano de 1805, justamente no artigo intitulado Sobre o Verdadeiro Conceito da Filosofia da Natureza, no qual Schelling combate o que ele considera algumas concepções equivocadas de Eschenmayer. Concepções essas, as de Eschenmayer, nas quais Eschenmayer, a partir das quais Eschenmayer tenta subordinar o princípio da filosofia da natureza, ou melhor, busca subordinar a filosofia da natureza ao princípio que, de modo mais rigoroso, deveria ser apenas o princípio da filosofia transcendental. Então, devido a isso, devido aos dois aspectos da intuição intelectual, o aspecto subjetivo que irá constituir o princípio da filosofia transcendental e o aspecto objetivo que irá constituir o princípio da filosofia da natureza, Schelling diz o seguinte: se eu faço abstração disto que, no objeto do filósofo, apenas põe a atividade livre, o resto é o objetivo puro. Pela mesma abstração, eu me transporto ao ponto de vista do teórico puro em filosofia, que escapa a toda ingerência subjetiva e prática. Este ato de filosofar, puramente teórico, dá, como produto, a filosofia da natureza. Por esta abstração, eu chego ao conceito do sujeito-objeto puro, igual natureza, a partir do qual apenas eu me elevo ao sujeito objeto da consciência, igual eu. O segundo torna-se o princípio da parte idealista, ou, o que significa o mesmo para mim, prático da filosofia. O primeiro é o princípio da parte teórica pura. Os dois reunidos dão o sistema do ideal realismo, tornado objetivo. no caso, o sistema da arte, com o qual a filosofia, que na doutrina da ciência devia partir de um ideal realismo simplesmente subjetivo, incluso na consciência do filósofo, termina, de algum modo, por sair dela mesma e se fazendo, e desse modo, em se fazendo desse modo, se completa. Um pouco mais adiante, já na página 303 do texto alemão, Schelling diz o seguinte: com a filosofia da natureza, eu não saio jamais desta identidade do ideal real. Eu mantenho os dois termos em permanência nesta associação original, e o sujeito objeto puro do qual eu parto é precisamente este ideal irreal ao mesmo tempo, tomado a potência zero. É somente a partir dele que, em minha opinião, aparece o ideal real da potência superior, o eu, pelo qual o dito sujeito objeto puro é já objetivo. Aí está porque, mesmo as pessoas que têm muito bem compreendido o idealismo, não compreendem a filosofia da natureza. Lhes é difícil, ou mesmo impossível, emancipar-se do aspecto subjetivo da intuição intelectual. Ao fim da filosofia da natureza, eu requeiro a intuição intelectual como a requer a doutrina da ciência. Mas, de modo diferente, eu requeiro que se faça abstração deste que contempla nesta intuição. Uma tal abstração, me deixa o aspecto puramente objetivo deste ato. Dito de outro modo, em si, um simples sujeito-objeto, mas que não é, de modo algum, igual a eu, pelos motivos já muitas vezes indicados. Fecha aspas. Comentarei isso no próximo arquivo.